Rosângela Magalhães.
Então, muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 25 graus a temperatura. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento Painel, aqui na programação da tua Rádio São Francisco. Muito bom dia a você que ligou agora, bom dia a você que já está nos acompanhando desde o início da nossa programação. São 11 horas e 6 minutos. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando e vamos até o meio-dia trazendo para você mais um assunto aqui no Temática Painel. Nós iniciamos ontem as conferências. Eu estou tentando achar o e-mail que a assessoria me mandou, mas enquanto a gente fala, eu vou achar o e-mail. Porque tem lá as datas de todas as pré-conferências voltadas ao idoso. Por isso, a gente vai falar hoje sobre não só as pré-conferências e os assuntos que estão sendo abordados, mas também tentar abordar de uma forma mais ampla sobre o cotidiano do idoso em Caxias do Sul. Por isso, os nossos convidados para o bate-papo de hoje são o seguinte: a presidente do Conselho do Idoso de Caxias do Sul, Vanice Zancan. Muito bom dia, Vanice. Obrigada pela sua vinda mais uma vez aos estúdios.
Bom dia, Rosângela. Obrigada pelo convite.
Apesar de estar aí envolvida, né, com esses eventos que iniciaram ontem à tarde, a partir da 1h30, que já vou achar o e-mail. Lotou ontem?
Lotou, nós ficamos muito felizes porque o número de participantes superou a expectativa e o previsto, né? Maravilha. Foi uma tarde muito boa.
A gente fica feliz porque hoje, quando se fala em idoso, a gente está se referindo a uma parcela da sociedade ativa, extremamente ativa e preocupada com os seus direitos, preocupada com a sua vida melhorar, preocupada com condições de saúde e assim por diante. Por isso que discutir sobre os direitos do idoso, principalmente num país em que não se educou para se envelhecer, são poucas as cidades que têm essas prerrogativas, a gente precisa aprender não só a envelhecer, mas a saber que um dia a gente vai estar num patamar em que a nossa saúde não será a mesma, a nossa flexibilidade não será a mesma, o nosso salário não será o mesmo, enfim, né?
É.
Conosco também assistente social da Fundação de Assistência Social, a Janice Dutra. Janice, bom dia, obrigada pela tua vinda.
Bom dia a todos.
Também conosco, não poderia deixar de estar presente aqui, a Associação dos Aposentados de Caxias do Sul, que também trata basicamente de assuntos voltados aos idosos. Achei o e-mail, seu Abrelino. Muito bom dia, o vice-presidente da Associação dos Aposentados, Abrelino Dal Bosco. Obrigada, viu, pela
bom
sua
dia,
vida.
Bom dia, é um prazer voltar aqui para nós tratar assuntos do idoso, que são muito importantes.
Sem dúvida. A Associação dos Aposentados é uma ferramenta importante hoje, Abrelino, no que diz respeito ao idoso, porque são poucas as entidades que conseguem tratar o problema diretamente, né? Seja de aposentadoria, seja de saúde, seja de direito do idoso, agora também com um quesito que também será discutido nas pré-conferências, que é a violência com o idoso, né? Como está sendo o dia a dia de vocês lá na associação? Vocês recebem muita queixa? Vocês fazem esse tipo de conversa? Abrelino.
Bom, a Associação dos Aposentados não é exclusivo de idosos.
Sim,
são aposentados e alguns, assim, com menos idade, mas 70% são com mais de 60 anos.
Certo.
Mas a busca na Associação dos Aposentados é ver busca de atendimento, de direitos de, que eles têm para receber alguns processos, na verdade, são a parte de assistência, convênios que nós temos.
É mais burocrático
É mais burocrático na área, que se a procura maior, o cliente maior, a procura, porque hoje, dentro do nosso SUS, deixa muito a desejar. Então, se associam no intuito de ter como conseguir um cardiologista mais rápido, por exemplo. Então, nós temos muita procura para nessa área e outros assuntos também que é de interesse.
Por exemplo, essas pré-conferências, né?
Também, pré-conferências também do o que eles têm de direito, o que eu tenho, o que eu não tenho, aquelas coisas.
Ah, Vanice, você preside essa entidade que também é um braço, né? É uma salvação para o idoso, porque ele tem mais uma entidade a quem recorrer. Ontem, no início dessas pré-conferências, o tema debatido foi profissionais que trabalham atendendo o público idoso. Uhum. Por que chegaram à conclusão de trazer esse tema para uma pré-conferência?
Bom, então, novamente, bom dia e bom dia a todos que nos escutam, né? Neste ano de 2019, então, nós vamos realizar a 5ª Conferência Municipal do Idoso. O tema dessa 5ª conferência é Os Desafios de Envelhecer no Século XXI, Desafios para as Políticas Públicas, né? E o papel, das políticas públicas nesse processo de envelhecimento. Então, nós decidimos, enquanto conselho, que para a conferência, para nós termos uma clareza do tema e que nós possamos fazer uma discussão com mais profundidade, seriam necessários nós estudarmos alguns assuntos, que então são essas pré-conferências, que vão subsidiar então esse tema maior. Um dos desafios é esse, que se refere aos profissionais que atendem o público idoso. Por que que nós discutimos isso e ontem, a palestrante de ontem, a Jussara Raut, que é a presidente do Conselho Estadual do Idoso, esteve conosco e que nos ajudou um pouco a refletir sobre esse perfil dos trabalhadores. Então, ela nos dizia ontem, nós fizemos essa discussão, de que o perfil do idoso, ele vem mudando, né? Nós temos, né, as pessoas, elas não são as mesmas, elas não têm, não são as mesmas de 20 ou 30 anos atrás. E os próximos idosos também serão diferentes.
É verdade.
Nós vamos ter idosos daqui a um tempo, que são os idosos que vêm de uma realidade tecnológica, por exemplo. Então, eles não vão ter o mesmo perfil dos idosos que nós temos. E cada idoso é um. Então, nós precisamos, sim, pensar algumas questões que são mais amplas, mas nós precisamos olhar para aquele indivíduo também. E nós temos, às vezes, a tendência, e isso nós discutimos ontem, então, esse desafio de envelhecer, né? Cada um envelhece a partir das suas vivências. E as respostas também que nós temos que ter enquanto projetos, enquanto espaço, enquanto serviços também são diferentes. São a partir, então, destes perfis que são tão diferentes e diversificados. Então, o que nós, o tema ontem da importância dos trabalhadores no atendimento à pessoa, ele é um desafio de como envelhecer, né? De como nós respondemos também ao envelhecimento. Então, este tema de ontem, ele contribuiu, melhor dizendo, para essa discussão que vai ser da conferência, que vai ter vai ser mais ampla, né?
Agora, Janice, em termos de profissionais que trabalham atendendo o público idoso, eles têm a noção de que eles têm que ter um preparo um pouquinho mais, digamos, de educação, de paciência? Não que tenha que ter só com o idoso, porque acho que todo mundo merece, né, ser tratado com educação. Mas o idoso tem certos idosos que eles requerem, sim, mais paciência, eles são mais questionadores, enfim, eles têm essa noção, hein?
Pois é, bom dia. Ah, como a Vanice estava comentando antes, a Jussara trouxe muito bem ontem essa questão também, né, do perfil do profissional, né, para trabalhar com a pessoa idosa, né, trouxe muito bem. E eu acredito que tem que ter todo um preparo teórico, né, prático também, né, de entender todo esse processo de envelhecimento, né, porque aí o profissional vai ter mais habilidades, né, para saber trabalhar com o público idoso, com seus familiares, enfim, né, toda uma questão de entender esse processo de envelhecimento.
Inclusive,
né?
As próprias empresas discutirem isso dentro da, seja ela no comércio, na indústria, no setor de serviços. Aliás, a gente percebe, assim, a passos muito curtos, né, sobre, não sei se o senhor repara quando o senhor entra em algum lugar, num banco, numa loja, num hotel, se o senhor tem um atendimento que a pessoa se doe um pouquinho mais pelo fato do senhor já ter seus cabelos bonitos, grisalhos, assim, que chama atenção, né? Eu acho que a pessoa precisa ter um pouquinho mais de, talvez, de gentilezas, né?
É, mas na prática...
Não é assim.
Não é assim. Pouca coisa, assim, é muito assim. A gente se lembra daqueles fatos. Os bons são muito poucos. Ainda não há uma conscientização do que essa pessoa já produziu para a humanidade, o que fez por Caxias. Se Caxias hoje está com 500 mil habitantes, não é por um acaso. Isso devemos aos idosos que passaram e que estão aí.
Então, você trabalhou muito... durante quantos anos, por exemplo, da sua vida?
Eu, na empresa onde me aposentei...
É isso.
Foram 28 anos.
Você se aposentou com quantos anos
aí
de trabalho?
Eu me aposentei cedo porque era especial. Mas eu aposentei com próximo de 50 anos. Não tinha fechado 50 anos ainda. Então, mas são casos raros, dependendo...
E ainda mais nos dias de hoje.
Do trabalho.
Ainda mais nos dias de hoje, né, seu Avelino?
Hoje eu espero que essa reforma da Previdência, que quem é novo, que se apresente, que mande e-mail lá para os deputados lá, porque o
se
jovem
passar,
de hoje...
Se passar, a gente está ralado.
Assim, não, assim, o que se vê aí é nuvens pretas na frente.
É verdade. Mas o nosso presidente da Câmara, o Maia, disse que a gente pode trabalhar até os 80 anos, né? Que maravilha.
É possível, né?
É possível. Como se o Brasil fosse um país que se preparou para o envelhecimento das pessoas. E hoje, para vocês, com todas essas discussões, né? Porque hoje as cidades, elas querendo ou não, elas têm lá dentro da própria administração pública, como a exemplo de Caxias do Sul, que a gente conta com a coordenadoria do Conselho do Idoso, aliás, e tem o municipal, e tem o estadual, enfim. Isso tem ajudado um pouquinho no dia a dia do idoso, de alguma forma? Vamos lá.
Sim.
Janice.
A questão, eu acho que até para nós resgatarmos o que o senhor Abrelino falou muito bem antes, da questão, né, do onde o idoso buscar, né, o atendimento, enfim, as orientações quando necessita, né? Nós sempre orientamos assim ao idoso buscar atendimento no seu território onde ele reside, né? Nos territórios nós temos os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, temos as UBSs, né? Temos os serviços também, né? Os serviços de convivência para idosos, os centros dias, não temos em todos os bairros, mas naqueles que temos, né? Todos esses serviços, eles estão preparados para estar orientando o idoso, né? De onde buscar buscar orientações em caso, né, que necessite. E o Conselho do Idoso, ele também está com as portas abertas para esse atendimento também, né? Sempre das 8 às 14 nós temos o atendimento ao idoso, né? Ele pode ir até o conselho, que vai ser orientado, vai ser encaminhado, enfim, as suas demandas, né?
Atualmente o conselho funciona onde, Janice?
Ele funciona junto à ESMEL.
Ah, ali na Secretaria de Esporte e Lazer.
É, a Secretaria de Esporte e Lazer, próximo ao Campo do Juventude.
Certo.
Então, se o idoso tiver uma questão também assim, porque temos também a questão da violência contra o idoso, né? Infelizmente temos essa questão também, né? Então, se o idoso tem uma questão né, da questão ali de violência, ele tem que procurar as delegacias, né? Uhum. Temos a delegacia ADPC e temos a DEAN, que a DEAN é para mulher, né?
Aliás, Junice, se tu me permites abrir um parênteses nesse sentido da violência, que é um capítulo que a gente
que
vai
vamos
discutir depois, é que nem a briga de marido e mulher hoje em dia, né? O vizinho, o parente, pode sim se meter se ele ficar sabendo que o idoso está sendo maltratado.
Sim, com certeza. Né? Então, nesse caso, ele procura direto a delegacia, né? Nos demais casos, temos o Conselho do Idoso, temos também todo o território com seus serviços. E também temos o Disque Direitos Humanos, né? Que é o Disque 100, que a pessoa pode estar também fazendo essa denúncia, enfim... Sim. Por telefone, né?
Além de todos esses serviços, a gente percebe que está cada vez mais difícil, parece, né? Seu Abrelino, o senhor lembra de algum caso que o senhor gostaria de ser um pouco mais jovem para não ter que passar por, talvez por uma vergonha ou por um momento em que, pelo fato do senhor ser um idoso, as pessoas não o respeitam? Aqui em Caxias do Sul, o senhor lembra de algum fato assim?
É muito simples de lembrar isso nos ônibus.
Ah, é? Ainda?
Nos ônibus.
Mas as pessoas não são educadas, seu Abrelino.
Não. É muito difícil de se ter um lugar para o idoso para sentar nos bancos marcados, quem dirá nos outros. Isto precisa ser feito um trabalho de mídia, não sei de qual é.
Só não assim. Tem ideia de quanto a gente já faz, a gente faz entrevista, a gente sabe, mas é assim, infelizmente, de todos os assuntos, inclusive, que a gente fala aqui, a gente acaba pendendo lá no início, que é a educação, né?
É.
Que a educação, ela vem de casa, ela não é criada e nem descoberta na escola, como muitos pais pensam. Então, eu fui criada de uma forma em que, por exemplo, eu chamava meu pai e minha mãe de senhor e senhora. Tá, hoje em dia não precisa, ok. Mas não quer dizer que a gente tenha que perder certos valores, né? E a educação é um deles.
Olha, um grupo de idosos consegue até clarear e até, como se diz, cobrar dessa gurizada que não respeito.
Sim.
Tem as que respeito também. O pessoal da SCAM, eu tenho conversado, que eu sou membro do Conselho do Idoso pela SCAM.
Certo.
E ali, na SCAM, se sente o pessoal dizendo assim, não, mas eu sento no ônibus e eu digo, ó, esse aqui é meu lugar. Então, a SCAM hoje tem 90 idosos, um grupo vai. De manhã, outro vai de tarde, então eles fazem lá artesanato, uhum. Palestra, conversa entre eles. Então há muita comunicação, não há. É um grupo bem.
Informado, dizer que, digamos assim.
Informado.
Né?
Então ali, esses conseguem. O problema está que a pessoa não tem coragem de cobrar. Olha, esse banco aí você está vendo a cor, esse é do idoso. Então, assim, no geral, tem essa uhum. Essa parte que ela é difícil. Sim, em outras partes, assim, na parte dos idosos, se aproveitam, principalmente as financeiras, as esquinas, o golpe do empréstimo, isto é um abuso. Tem algumas coisas, normas que vieram agora em 18 de dezembro, que se a pessoa, ela já foi lesada ou foi levar o cartão e fizeram empréstimo, a pessoa pode pessoalmente no INSS e dizer que seja bloqueado para empréstimo.
Uhum.
Que a Vanessa também tem esse
Aliás,
conhecimento.
Isso acontece muito até dentro da própria família, né?
Sim.
De netos, filhos, sobrinhos, enfim, pegarem os documentos desse idoso e irem fazer empréstimo. Isso pode ser revertido hoje?
Não é só empréstimo. Eu, quando estava na associação lá de anos atrás como presidente, eu teve a oportunidade de ter que acompanhar, fiz questão de acompanhar direto na Caixa Econômica. A pessoa via lá, desapareceu R$300, desapareceu 200. Aí fomos ver, os netos tinham acesso ao cartão e à senha e sacavam. Então, isso acontece porque eu acompanhei de perto, quem dirá aquilo que pessoas não chegam até ali.
Porque aí o idoso se torna um refém dentro da própria família. O que vocês indicam fazer? Porque você já deve ter ouvido falar milhares de casos nesse sentido.
Sim. Ah, por exemplo, tem que ser, digamos assim, essa pessoa procurar a caixa e para trocar a senha do saque.
Mas tem que partir do idoso também, né?
Tem que partir do idoso e alguém ajuda ele. Lá no caso,
sem dúvida.
Duas pessoas eu ajudei, foi pessoalmente. Uhum. E que não é fácil tu sair de dentro de onde você está para resolver um problema individual. Uhum. Mas é tratado no geral.
Sim.
Mas a gente é aí que se sente onde é que está as dificuldades do idoso que está sendo lesado.
Exato. E dentro da própria família, isso é o que mais dói.
Dentro, né? Da própria
nesse
família.
Nesse sentido, o que fazer, Vanessa?
Eu penso que, e até nós já discutimos sobre isso, né, de como que a violência, porque essa é uma forma, né,
total,
de violência, né, a violência ela não é só física. Aliás, a violência física é a que aparece, né, a que deixa as marcas, né, essa é uma violência patrimonial e psicológica. Então, essa é até mais difícil de diagnosticar e do próprio idoso perceber de que está sendo vítima de violência. Aí tem toda uma apelação emocional, porque é filho, porque é neto, porque é bisneto, enfim, tem toda a questão sentimental das relações familiares. Então, por isso que, voltando ao que a Junice falou antes, penso que os serviços que estão nos territórios, eles têm condições de fazer essa escuta, de preservar até mesmo o sigilo, né? Então, que os idosos, frente a alguma situação que sintam ou que tenham dúvidas, será que eu estou sendo lesado? Será que isso é uma violência ou não? Vão até os serviços que têm ali no seu território, façam uma conversa, né? Com os técnicos, né? Para que possam orientar. A gente sabe que essas questões familiares, elas entram na questão do sentimento, que é muito difícil. Eu até tenho a questão da vergonha. Assim como é com a violência, como a gente fala da violência contra a mulher, de como que é difícil romper com esse ciclo de violência, com o idoso é muito pior. Porque o idoso ainda tem aquele olhar de que agora eu estou velho e agora, né? Ou eu vou tolerando essas pequenas violências e grandes no dia a dia, no cotidiano, porque afinal é a pessoa que está me cuidando, eu estou na casa do filho, eu estou na casa do neto e aí também
não
assim...
Não sabe dizer não.
Não sabe dizer não. Por isso que até uma das questões ontem que nós conversamos, que a importância da educação. A educação para o idoso, não só. A educação é para os jovens, para a criança, para os jovens, porque esse é o desafio. Sim. Quando nós pensamos os desafios de envelhecer, nós não estamos nos referindo apenas à população idosa com mais de 60 anos. O desafio do envelhecimento são para os que têm menos de 60 anos. Estes têm um desafio do envelhecimento, de um envelhecimento saudável. Então, a questão da educação, ela é fundamental para que nós tenhamos uma mudança de postura e de olhar. Para que lá no ônibus, nenhum idoso precise
pedir,
solicitar que aquele adolescente, que aquela pessoa adulta que está sentado no banco reservado se levante, né? E entre várias outras questões. Mas o desafio de envelhecer, ele é não para o idoso, porque esse... O desafio é das políticas, a resposta das políticas, mas o envelhecimento ele já conquistou. Para quem não tem 60 anos, sim, é um desafio envelhecer. E aí nós lembramos, né, todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho, né?
Aí é antinatureza.
Aí não dá, né, uma coisa condicionada à outra,
sem
né?
Dúvida.
Pra mim viver bastante, eu vou envelhecer. E como que eu envelheço, né? Como envelheço. Ontem a palestrante até colocou, e acho que é bem pertinente lembrarmos a fala dela, ela disse, as pessoas criam a ideia de que eu durmo com 59 anos, acordo com 60, como se tivesse um passe de mágica e tudo mudou na vida. Não, as coisas não mudaram, eu só vou ter um ano alguns meses, um ano a mais. Mas eu continuo com os meus hábitos, eu continuo com os meus costumes, eu continuo com a vida que eu tinha antes. Então, a mudança, ela tem que ser lá, desde novos. Ali da juventude, na nossa vida adulta, nós conseguimos mudar algumas coisas. Não é na passagem dos 59 para os 60 que tudo transforma e tudo muda. Uhum. Né?
Apesar da gente saber que cada década a gente tem as nossas crisezinhas, né? Dos 30 para os 40, né? Sobrevivendo era uma coisa, dos 40 para os 50 é outra. Sim. E assim por diante. É. Quando se faz, quando eu fiz 50, eu não tive crise, mas eu ainda não acostumei com a palavra ainda, né?
Mas 50. Quando a gente faz 60, não é que assim, então quando a gente diz assim, as pessoas, isso, ela usou isso muito bem ontem, eu não dormi com 59, acordei com 60 e virei um sábio. Não! Talvez a minha sabedoria, ela é o acúmulo dos anos.
Nem é
o que eu
a idade
fiz.
É sinal de sabedoria.
Isso mesmo,
tem gente
então.
Que tem 30 anos e não aprendeu nada da vida.
Nada da vida,
sim,
né?
Dizer.
É, mas é, não é, não é a idade. Então, assim, também são algumas questões que a gente precisa olhar. Por isso que a educação ao longo da vida, discutir o envelhecimento ao longo da vida, ele se torna fundamental para que tenhamos um bom envelhecimento. E aí, para que tenhamos, sim, uma sociedade organizada e pensada para todas as idades.
Sem dúvida. Tanto que os assuntos abordados aqui ontem foi profissionais que trabalham atendendo o público idoso. No próximo dia 21, ou seja, amanhã, Conselho de Direitos. Este é o assunto que será abordado. No dia 12 de março, Direitos Fundamentais e Educação. E no dia 14, enfrentamento da violência, ou seja, temas extremamente importantes para este aprendizado, né, de envelhecermos e tentar passar o máximo possível para as pessoas esse entendimento, que não só porque um dia elas vão chegar lá, talvez nem cheguem, eu posso morrer amanhã, vai saber, ninguém sabe, né? Mas a gente saber que passar por esta vida é sinal de aprendizagem, não é só fazer aniversário, né? O número é o que menos importa. Eu preciso chamar os comerciais para a gente continuar o nosso bate-papo hoje falando sobre a importância dos assuntos que estão sendo tratados nas pré-conferências. São assuntos que estão preparando para a Conferência Municipal do Idoso, que ocorre no dia 29 de março na Universidade de Caxias do Sul. Nessa o senhor vai, né, seu Abril? Okay. Ou nas próximas aqui eu vou lhe passar o calendário para o senhor ir e arrastar um monte de gente lá para vocês discutirem. Porque eu quero chegar um dia aqui e entrevistar o seu Abril e dizer, olha, Rosângela, realmente agora as pessoas estão entendendo que elas têm que ceder o lugar no ônibus, que elas têm que abrir a porta para um idoso passar, que as empresas intermunicipais não escondem que tem lugar para vender com desconto para o idoso, que, aliás, é outro problema que vocês devem estar lutando até hoje, acho que até agora não resolveram, né? Que é algo que extremamente falta de respeito. 11 horas e 33 minutos, a presidente do Conselho do Idoso, Vanice Zancan, está aqui conosco, assim como a assistente social da FASA, Janice Dutra, e o vice-presidente da Associação dos Aposentados de Caxias, Abrelino Dal Bosco. Já voltamos, é um rápido intervalo comercial.